Rádio Alfa. Muito obrigado por estar ligado ao Alfa 1013 da Rádio Alfa. Estou agora na companhia do historiador Daniel Bastos. Muito bom dia, Daniel.
Bom dia e desde já obrigado por esta magnífica oportunidade para me dirigir à nossa comunidade portuguesa em França.
Vamos hoje falar do seu novo livro, Memórias da Ditadura, Sociedade, Imigração e Resistência, um livro que vai ser amanhã, às 17h30, apresentado na Casa de Portugal André de Gouveia, na Cidade Internacional Universitária de Paris, um livro concebido a partir do espólio fotográfico inédito de Fernando Mariano Cardeira, um antigo oposicionista, um militar desertor, imigrante e exilado político, e prefaciado pelo historiador e investigador José Pacheco Pereira. Conte-nos, Daniel, a história deste livro. Qual é o porquê deste Memórias da Ditadura, Sociedade, Imigração e Resistência?
Bem, este é um livro que é resultado de uma amizade que foi estabelecida nos últimos anos com o Fernando Mariano Cardeira, um conhecido oposicionista ao regime ditatorial português, que eu tive a oportunidade de conhecer há meia dúzia de anos na Associação 25 de Abril em Lisboa, a quando do lançamento de um outro livro que tinha realizado e concebido com o Geraldo Boncourt. Na altura, há 6 anos atrás, na Associação 25 de Abril, no final da apresentação do livro Dias de Liberdade em Portugal, o Fernando Mariano Cardeira, que estava lá presente, veio ter comigo e deu-me nota de que tinha um espólio fotográfico, sobretudo do final dos anos 60 e início dos anos 70, e ele tinha concebido em períodos da história portuguesa e da sua vida pessoal, e levaram no final dos anos 60, nas vésperas do maio de 68, a estar em Paris, onde fotografou as primeiras manifestações do maio de 68, e também um conjunto de fotografias inéditas do cotidiano de pobreza em Portugal, também do embarque de soldados portugueses para o ultramar, e o próprio salto que ele e outros militares deram quando desertaram do exército e foram a salto para a França, atravessando a fronteira pelo Gerês. No fundo, o espólio do Fernando Mariano Cardeira deu origem a este livro, que é um livro precisamente das memórias da ditadura portuguesa, sobretudo ligadas à resistência, ligadas à sociedade, mas também à imigração portuguesa. E, portanto, é uma obra paradigmática daquilo que foram os últimos anos da ditadura portuguesa e mais sentido fez a edição deste livro, que vai ser agora apresentado em Paris, nos 50 anos do 25 de Abril. Nós este ano assinalamos meio ano da liberdade em Portugal e, portanto, fazia todo sentido editar este livro e, ao mesmo tempo, também vir apresentá-lo a Paris no próximo fim de semana.
Sim, é um livro que realça a ligação entre a ditadura, a revolução dos escravos e a imigração que é o seu domínio de especialização.
Sim, é a área que eu me tenho, de facto, executado, dedicado mais nestes últimos anos a trabalhar, e uma parte significativa deste livro, em particular das fotos de Mariano Cardeira, realçam, de facto, este fenómeno estruturante na sociedade portuguesa. Há um conjunto significativo de fotografias que dão um contributo muito importante para aquilo que foi a história da imigração portuguesa a salto para a França. O Fernando Mariano Cardeira, não sendo um fotógrafo profissional, andou toda a sua vida acompanhado por uma máquina fotográfica. E quando ele esteve nas vésperas do maio de 78 em Paris, na viagem de finalistas de então estudante do técnico em Lisboa, com a sua máquina fotográfica, e retratou essas primeiras manifestações, e onde ele consolidou a sua mentalidade oposicionista, quando regressou a Portugal já não regressou a pensar da mesma forma, e encetou um conjunto de trabalhos extremamente importantes. Entre esses trabalhos, o facto de quando ele desertou com mais 10 militares pela fronteira do Gerês para a Espanha, e depois via Espanha para a França, ele fotografou todos esses momentos. Fotografou o salto, fotografou a viagem, fotografou as dificuldades, fotografou a chegada à França, fotografou a chegada a Paris, os primeiros dias em Paris, e portanto nós temos neste livro também uma história ilustrada da imigração portuguesa para a França, o que não deixa de ser interessante, e estamos a falar de um período que, no caso do Fernando Mariano Cardeira e outros milhares de imigrantes portugueses nessa época, no início dos anos 60, emigraram a salto à procura de melhores condições de vida, mas também para escapar à guerra colonial e como denúncia do regime ditatorial português. E, portanto, é também um livro de memória, de homenagem não só aos nossos imigrantes, mas também a todos os defensores e lutadores pela liberdade.
E este livro, Memórias da Ditadura, Sociedade, Imigração e Resistência, é obviamente um livro que pretende também homenagear, dignificar este momento histórico para Portugal, o 25 de abril de 1974.
Sem dúvida, porque é um marco fundamental na liberdade, nos direitos, mas também que abriu portas no progresso, no desenvolvimento do país. Bem, o país atravessa hoje dificuldades, a Europa atravessa hoje dificuldades, o mundo atravessa hoje dificuldades, nenhum de nós está imune, mas a verdade é que nos últimos anos 50 anos, com todas as dificuldades que nós temos hoje, sobretudo do ponto de vista económico, a verdade é que o país deu um salto muito grande em frente, a qualidade de vida, o bem-estar, o país não é igual, não é o mesmo país há 50 anos e, portanto, foi o 25 de Abril que nos abriu as portas da transformação, abriu-nos as portas da liberdade e, sobretudo, concedeu mais e melhores oportunidades às jovens gerações portuguesas para que possam também trilhar o seu percurso. E, de facto, é também um livro que pretende ir ao encontro também das nossas comunidades portuguesas e das gerações mais novas, daquelas que não têm vivenciado o 25 de Abril, possam, por via desta obra, também ter uma noção de memória, de ideias, sobretudo este imperativo de consciência ética, de ter a noção do que foi a vida, o país, o percurso dos seus pais e dos seus avós na conquista do direito a melhores condições de vida e à liberdade.
Acabou de referir, caro Daniel Bastos, que o país mudou, efetivamente, nesses últimos 50 anos. Acha hoje que em 2024 os valores de Abril ainda existem?
Os valores de Abril são valores que é preciso celebrar, que é preciso qual planta, qual flor serem constantemente regados para não murcharem, para estarem vivos, para resplandecerem. Bem, de facto, há valores que Abril nos trouxe, como a liberdade, o direito de expressão, a liberdade de reunião, o progresso, mas há outros que, de facto, e sobretudo no campo do desenvolvimento, que estão ainda, digamos, na sua plenitude por concretizar, e hoje o país, em Portugal, debatemos com a realidade, naturalmente, graves dificuldades, que advêm de baixos salários, que impedem muitos jovens de ter acesso à casa própria, à habitação, que ainda hoje empurram muitos para os caminhos da imigração, de facto, e portanto o país tem várias realidades, tem várias dificuldades, mas há uma coisa que é incontestável. Vive-se muito melhor agora do que há 50 anos atrás, com as dificuldades todas que temos. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, não, ainda há valores, ainda há princípios e há ideias fundamentais do 25 de Abril, que naturalmente têm ainda que ser concretizados na sua plenitude. E, portanto, falta ainda cumprir muito do ideário e da missão de Abril.
Há 50 deputados no Parlamento em Portugal que são contra os valores de Abril.
Sim, nós vivemos tempos desafiantes e complexos em Portugal, na Europa e no mundo, onde o discurso populista e em termos ideológicos e políticos a extrema-direita tem feito o seu caminho. Portugal não tem estado imune a isso. A França será um dos exemplos mais paradigmáticos até do contexto político europeu, mas é de facto irónico, como no ano em que celebram 50 anos do 25 de Abril, nós tínhamos 50 deputados de uma força política de extrema-direita representada no Parlamento português. Mas enfim, é a democracia a funcionar, são as opções que os portugueses, os eleitores portugueses, ou uma parte dos eleitores portugueses, optaram de forma consciente no seu voto e, portanto, também isso é a democracia a funcionar e também é um alerta para aqueles que, como eu, e que ainda são a larga maioria da população que se revêem no ideário de Abril, da necessidade, naturalmente, da democracia, que não é um regime que está terminado ou que é uma obra que está definitivamente concluída. A democracia é como uma casa que constantemente necessita de obras de ampliação, de restauro, de remodelação. E, portanto, as inúmeras dificuldades que nós hoje vivemos, e quando muitas das vezes a classe política ou as classes políticas, os dirigentes políticos que nos têm governado, parecem que muitas das vezes andam aliados da realidade, leva a que muitas das vezes a população, ou vários traços da população, optem por escolhas de voto que parecem ir por caminhos diferentes daqueles que foram trilhados, ou começaram a ser trilhados há 50 anos atrás. É também um sinal de alerta importante para a necessidade de os nossos políticos olharem verdadeiramente para a realidade social, para a realidade económica, colocarem verdadeiramente os pés na terra, meterem mãos ao caminho e poderem, de facto, olhar os problemas de frente e darem um contributo necessário para o desenvolvimento do país e estarem ao serviço do bem-estar e da qualidade de vida dos seus cidadãos. A democracia não é um regime perfeito, pois, mas indiscutivelmente é o melhor regime que nós temos até os dias de hoje.
Exatamente. A democracia é um combate de todos os dias e, não sabendo se é o melhor regime, pelo menos é o menos pior. Como explica, enquanto historiador, Daniel Bastos, a subida justamente da extrema-direita na Europa e, nomeadamente, em Portugal?
Bem, eu acho que é uma mistura de vários factos. Mas claramente há também, é consequência de, olhando até para o decurso histórico, quando muitas das vezes os partidos ou as forças políticas mais tradicionais que se vão revezando no poder não dão resposta concreta aos problemas do dia-a-dia, cria nas populações um desencanto que leva a que vários optem por outras opções, diríamos, de natureza mais radical e, neste caso, de extrema-direita. É, portanto, muito um voto de protesto, muitas das vezes, contra aquilo que é um certo alinhamento das forças ditas democráticas tradicionais do próprio sistema. Mas também há muito discurso populista, muito aproveitamento político, um discurso muito enviesado, muitas vezes marcado até por opiniões ou informações que não têm sustento na realidade, errôneas, muitas delas aquilo que nós hoje popularmente designamos de fake news. Portanto, entre o desencanto com uma certa classe política, por falta de horizontes ou de um certo desencanto com a esperança no futuro, mas também por aproveitamento ou informação errónea, às vezes também vivemos num tempo em que, sobretudo nas jovens gerações, se nota um certo adormecimento da mente, parece que estamos numa sociedade muito light. Hoje tudo quer informação rápida, hoje tudo quer coisas muito instantâneas e, portanto, falta muitas das vezes o discernimento, falta muitas das vezes o tempo para parar, para pensar, para refletir. E às vezes falta também o conhecimento histórico, o debate, a filosofia, a reflexão. Nós vivemos tempos muito desafiantes e muito complexos. Nós estamos numa sociedade com acesso tão rápido, tão instantâneo à informação, mas ao mesmo tempo existe um enorme campo de desinformação, que é muito aproveitado por aqueles que querem pôr em causa o próprio regime.
E voltando aqui ao seu livro, chamado então Memórias da Ditadura, Sociedade, Imigração e Resistência, ele vai ser apresentado amanhã, por volta das 17h30, na Casa de Portugal André de Gouveia, na Cidade Internacional Universitária de Paris, no 14º bairro da capital. Fale-nos dessa apresentação.
Bem, a apresentação é aberta à comunidade portuguesa, a todos que queiram estar connosco. Vai decorrer precisamente na Casa de Portugal André de Gouveia, e estará a cargo a apresentação do deputado Paulo Pisco, que é um deputado do Parlamento Português e eleito no círculo da Europa. É, portanto, uma iniciativa aberta à comunidade e uma iniciativa que visa homenagear e destacar o contributo da comunidade portuguesa em França ao longo destes anos, porque ao lutar pelo desenvolvimento da França, luta pelo desenvolvimento do país e pelo fortalecimento destes laços culturais que unem as duas nações.
E no ano então em que se celebra meio século de liberdade e democracia em Portugal, temos um novo livro a cargo de Daniel Bastos, chama-se Memórias da Ditadura, Sociedade, Imigração e Resistência, vai ser apresentado amanhã então, repito, por volta das 17h30 na Casa de Portugal André de Gouveia, na Cidade Internacional Universitária de Paris, um livro com uma edição bilíngue, já agora em português e em inglês, que foi concebido a partir do espólio fotográfico inédito de Fernando Mariano Cardeira e prefaciado pelo historiador e investigador José Pacheco Pereira, também fundador da Associação Cultural Efemera. Obviamente, como referiu agora há pouco, esta apresentação amanhã na Casa de Portugal será a cargo então de Paulo Pisco, deputado eleito da Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral da Europa. Muito obrigado, Daniel Bastos.
Eu é que agradeço este privilégio e honra de me dedicar. de me dirigir à nossa comunidade portuguesa neste palco privilegiado de informação que é a Rádio Alfa. Obrigado pela vossa constante atenção.
Um grande abraço.
Um grande abraço, obrigado.